Ouvintes da Rádio Educadora do Iguaçu, estamos começando mais um Esporte Total e a gente vai dando sequência nos nossos programas especiais de fim de ano com convidados especiais aqui. Hoje não é diferente, um convidado super especial que estava ontem aqui com a gente e que hoje continua, para a gente continuar aquele assunto. O assunto que a gente estava conversando ontem, aquela boa conversa que a gente estava tendo ontem sobre o esporte, falando de Porto União também. Eu sou o Douglas Amaral, fico com você juntamente com o Carlão e com o Belga. Muito boa tarde, Carlão.
Olá, Douglas, Belga, amigos e amigas. Um grande abraço. Estamos aqui novamente, aqui na 101.9, para falar muito sobre esporte local e regional.
Isso mesmo. Boa tarde, Belga.
Boa tarde, Douglas, Carlão, a todos e a todos os nossos ouvintes. Vamos dar sequência naquele papo gostoso, falando muito de esportes das nossas cidades.
Vamos lá então dar sequência no nosso programa que começamos ontem, um programa super especial aí. A gente estava recebendo o professor Moacir Capistrano aqui no nosso programa ontem e hoje ele está aqui novamente para a gente dar continuidade no assunto que a gente estava falando muito do esporte de Porto União e tudo que já foi feito aí, portanto, para o município de Porto União. Então muita coisa boa foi destacada ontem.
Professor Moacir Capistrano, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade a essa conversa. Ontem nós falamos a respeito de um resumo das atividades do Departamento Municipal de Esportes e hoje vamos dar sequência. Ficou alguma coisa restando ontem, professor? Alguma coisa que nós não comentamos a respeito do Departamento Municipal de Esportes?
Boa tarde, professor Carlos, Douglas, o Belga, aos ouvintes da 101.9 Uniguaçu FM. É, professor, a gente conversou um papo bem legal, bem bacana que nós tivemos aí na tarde de ontem e hoje estamos novamente para, de repente, sanar alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão que vocês têm ainda para a gente poder esclarecer. E dizer que o que a gente fez esse ano aqui no município de Porto União foi um trabalho coeso, um trabalho minucioso, um trabalho onde que a gente pôde planejar e executar. Estamos chegando aí ao final do ano, torcendo para que as coisas aí continuem andando no esporte igual vieram nesses últimos anos e com certeza estamos aí, professora, aberto aí a qualquer questionamento que o senhor quiser fazer ou qualquer pergunta que a gente puder responder, a gente vai sanar.
Professor Moacir Capistrano, eu sei que durante esses anos todos, no meio de muitas promoções, eventos, o professor de educação física sempre vai colecionando alguns fatos. Às vezes alguns fatos curiosos, alguns fatos engraçados, outros nem tanto. Eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente da pauta, mas justamente porque dentro do Departamento Municipal de Esportes de Porto União, a gente sabe que o professor tem contato com diversas pessoas e com algumas figurinhas carimbadas, né? Não vou citar nomes aqui, mas algumas figuras que a gente conhece no meio esportivo. São aquelas figuras polêmicas, outras engraçadas, aquelas que são participativas. Nesse período que o professor ficou à frente da gestão de esportes de Porto União, o professor lembra de algum fato curioso, engraçado, alguma coisa que marcou a sua gestão de uma maneira inusitada, algum fato que aconteceu em promoção, em viagens, ou alguma coisa assim, que sempre naquela resenha, naquele bate-papo, sempre lembra daquela história engraçada, inusitada, que de repente vem à tona, né, dentro daquela conversa saudável que é o encontro do esporte?
Olha, professor, assim, por incrível que pareça, não sei se porque é igual o professor tocou no bloco anterior ali, ontem quando eu estive aqui na rádio, eu não sei se o pessoal acha que porque eu fui militar a vida toda, assim, o pessoal às vezes não, eles ficam meio que receiosos, às vezes, não, o cara é muito linha dura, assim. Então, sempre quando a gente estava conversando, assim, não tinha muito, assim, aquela resenha, aquela brincadeira, o pessoal já fica meio com o pé atrás, assim. Mas quem me conhece sabe, a gente é uma pessoa extremamente extrovertido, gostamos de uma resenha, de uma brincadeira, gostamos de um samba, de um pagode, assim, também a gente gosta, mas assim, eu procuro sempre, pela minha formação, já procuro no local de trabalho ser um pouco mais reservado, um pouco mais tranquilo, assim, porque eu acho assim, ó, não que você, fora de lá é uma coisa, agora lá dentro a gente procura sempre manter aquela linha assim um pouco mais reservado, mas a gente tem aí, tem grandes amigos aí que fizeram algumas estripulias aí, que se a gente for contar, o professor de repente pode até comprometer.
eu até ia comentar, Belga, que se o professor não lembrar de algumas, a gente pode até chamar o Sidney Pólica aqui, que vai
com certeza. Tem o Cidinho, tem o João Jorge, mas eu não quero comprometer eles aí.
O Cid sabe muito.
O Cid sabe bastante.
Aliás, o Sidney Pólica, no primeiro ano do programa Esporte Total, nós fizemos algumas placas de homenagem para alguns desportistas e entregamos uma placa para o Sidney Pólica, o Cidinho, porque o Sidney é um cara que é muito participativo, e além de ser muito participativo, ele é muito prestativo, não tem tempo ruim para ele, mas acima de tudo ele tem um alto astral grandioso, né?
É, com ele não tem tempo ruim. Hoje de manhã eu passei lá no módulo, lá ele estava lá, ele sempre está colaborando com a gente também, um colaborador nosso que a gente tem lá também. E aí com ele não tem tempo ruim. É ele, umas também do João Jorge que a gente tem aí, mas aí a gente vai deixar para mais tarde quando a gente tiver numa resenha legal para conversar.
Vamos deixar gravado isso para mais no futuro a gente utilizar esse assunto. Professor Moacir Capistrano, também eu perguntei de um fato inusitado, mas também durante a gestão sua no Departamento Municipal de Esportes, queria perguntar se ficou algum tema, algum fato ou alguma coisa que ele trouxe profundo desgosto, revolta, às vezes uma arbitragem, uma competição, uma frustração, alguma coisa que lhe marcou essa sua gestão no Esporte Portunhão.
Não, eu não vou nem dizer revolta, mas um pouco assim, às vezes, de frustração, professor, porque mas isso aí a gente, quando assumiu o cargo público, nós temos a noção assim de que você é o telhado, né? Então você tem que estar apto a receber a pancada, tem que absorver. O que a gente às vezes fica um pouco triste, não é nem revolta, mas é um pouco assim, vamos dizer de tristeza, não é nem mágoa, porque talvez a pessoa, elas não tenham um entendimento de como funciona a coisa. Das pessoas às vezes não conhecerem a realidade de como que funciona um trabalho público, e isso foi uma das coisas que me fez eu aceitar a entrar, porque eu era promotor de eventos, eu era organizador de eventos, eu não era gestor. Então foi uma coisa que eu quis entrar, assumir, para mim também poder moldar um outro lado que eu não sabia, que era do gestor. Porque é muito fácil, às vezes, a pessoa chegar e falar assim, ó, viu, mas por que como que o departamento de esportes, isso, aquilo, não consegue isso, não consegue aquilo, mas é que foge da nossa, na linguagem comum, foge da nossa ossada. Então, às vezes, a gente fica um pouco triste, às vezes, da gente tá tentando fazer o melhor, da gente saber, a gente fazer igual. O Bolsa Atleta, nós fizemos o projeto, pedimos para apresentar na Câmara, foi apresentado na Câmara e não foi aprovado. Então já fugiu da minha ossada. Fundo Municipal de Esportes, que eu tenho montado ele desde junho de 2017, tenho montado esse Fundo Municipal de Esportes, que é uma maneira de angariar recurso para que esse recurso seja destinado para esses atletas ou para o esporte do município. Está montado desde 2017, não foi para frente, mas foge da minha ossada. Então, às vezes, a gente fica recebendo muita pancada e, às vezes, de colega da gente, de amigos da gente, que amanhã ou depois estão do nosso lado, às vezes falo sem ter o entendimento. Então, eu queria até agradecer a vocês aqui desse programa aqui, porque vocês, assim, são pessoas que, quando a gente chega, a gente conversa, vocês têm o entendimento e vocês abrem o leque para que as pessoas também entendam. São imparcial, tá certo? Então isso aí foi uma das coisas que eu me sinto bem de estar aqui, porque a gente conversa, vocês entendem e a gente explica e vocês nos ajudam a passar isso para o público que está em casa, que talvez muito não entende. Ah, mas por que por exemplo, Portunhão não tem isso? Pô, nós temos um Departamento Municipal de Esportes. Daí, às vezes as pessoas, eu jamais vou julgar qualquer outra localidade, qualquer outra cidade, mas nós temos cidade que tem Secretaria Municipal de Esportes e não tem o que a gente tem em Portunhão, o que a gente tentou fazer em Portunhão. Então isso, assim, a gente às vezes fica pensando assim, poxa, você sair O belga sabe que apitou jogo, sabe? Às vezes você sair domingo, 7 horas da manhã de casa, voltar 9 horas da noite, às vezes, do interior, entendeu? Para proporcionar o esporte, às vezes você chegar, às vezes receber algumas coisas assim que... Pessoas falar, por jogar o Léo. Ah, que no tempo do outro prefeito, no tempo do outro a gente tinha isso, mas não consegue entender que as legislações mudaram, que as leis estão mudando, que hoje você não consegue comprar uma caneta sem você colocar no portal de transparência. Então é essas coisas assim que a gente fica um pouco triste, mas daí você lembra de todas as coisas boas, de todas as pessoas boas que estiveram do teu lado, de todos os colegas teus de trabalho que estiveram do teu lado, de todas... Eu respondo aquela outra pergunta que você me fez, professor. Quando você olha para trás, você vê o que, que você vê? Eu vejo um legado fantástico que a gente tentou mudar de alguma maneira. Se você tentar e você conseguir mudar pelo menos um pouquinho, já valeu a pena. Porque não dá para você ficar parado, ou senão para você regredir.
É verdade. Belga, na tua experiência profissional, aí você já trabalhou no Departamento Municipal de Esporte, trabalhou com arbitragem. E, de fato, né, machuca, né, Belga? Às vezes você está trabalhando, fazendo o teu melhor na arbitragem ou na organização do evento e, de repente, você olha para o lado de lá do alambrado, você olha um amigo teu, conhecido teu, uma pessoa que você nunca imagina que vem dali uma crítica sem fundamento, uma crítica sem conhecimento de causa, simplesmente pela crítica, né, pura e simples pela crítica.
Duas coisas que eu discordo do Capistrano e do Carlão quando vocês falaram, olho no alambrado amigos, esses não são amigos, não são amigos nem deles próprios. Essa realidade e o sentimento que tem o Capistrano, eu sei bem. Sabe por quê? Que o sentimento que ele tem, a tristeza que ele fica? Porque várias pessoas comentam, falam, sem ter conhecimento, mas o pior que aqueles que falam mais é quem tem conhecimento. É o que tinham que ajudar, não ajudam em nada, só destrói. Nada que ele faz é construtivo, nada, nada. Esses são os piores. É o que mais machuca. Mas o que, que vai fazer? Ele ainda acabou de falar que ele sabe que era o telhado para esse tipo de pessoa. Porque nós temos que ser sinceros mesmo, porque isso acontece todo o trabalho. Porque ninguém vai lá e esse tipo de pessoa não te elogia em nada que você faz. Nada que você faz é o suficiente. E ele sabendo que está sendo feito e bem feito. Então ele tem chance só. Agora tem outras pessoas que falam sem ter conhecimento. Tem conhecimento. Tem muitas pessoas que são assim. Mas nós sabemos muito, muito mais. O que machuca mesmo são esses tipos de amigos.
É, a gente não está aqui falando do corneta, né? Porque tem aquele corneta que é o corneta saudável, né? Aquele que é o brincalhão, né? Aquele que faz parte, isso tem que ter em toda a praça esportiva, né? A gente está falando não desse corneta. A gente está falando daquele que vai lá para falar mal, pura e simplesmente porque o caráter da pessoa, a índole da pessoa está contaminado com esse malefício, né? De transmitir energia negativa, né? E ver maldade, ver coisa ruim, tudo que olha, né? Então, às vezes, como você diz, Belga, ele próprio que é o ruim, né?
Com certeza, ele está fazendo é para ele mesmo. E tem o ditado, tudo que se planta, colhe. Espere que lá na frente vem contra você, que só quer destruir, não, nada lhe satisfaz, nem ele mesmo satisfaz a ele. Esse tipo de pessoas não gostam nem deles.
Professor Moacir Capistrano, ontem no programa nós falamos a respeito da inclusão de Portunel, até a inclusão entre aspas de Portunel no mapa de Santa Catarina. Vamos dizer, inclusão ou valorização de Portunel no estado de Santa Catarina, dentro do processo da gestão esportiva que foi implementada nos últimos anos. Vários eventos, organização de competições, que trouxeram, inclusive, representantes da gestão esportiva de Santa Catarina para Portunel, para fiscalizar, para conhecer, para ter um intercâmbio de como que estava sendo feito as coisas aqui, que as coisas aqui serviam de exemplo para outras comunidades. Dentro mesmo dessa característica, também da gestão esportiva, nós tivemos também a valorização de Porto União no mapa de Santa Catarina, com o fortalecimento do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto também é uma paixão sua, o senhor é torcedor do Futebol Clube do Porto, e o Porto só pode ascender aí, crescer no futebol de Santa Catarina profissional, e agora na segunda divisão, porque o Departamento Municipal de Esportes, sob a sua batuta, renovou, fez uma reinauguração, podemos dizer assim, do Estádio Municipal Armando Sartes. O estádio foi totalmente remodelado e o Porto agora está na segunda divisão. É uma alegria também, né, ver a sua participação, a participação do Departamento Municipal de Esportes, da sua equipe, dentro desse processo de crescimento do Porto, né?
Com certeza, quando a gente assumiu em 2017, aquilo que eu já falei no programa anterior, o Porto não poderia jogar. O Porto jogava anteriormente, que eu não estava aqui, mas o Porto jogava aí no
Antíoco Pereira.
No estádio Antíoco Pereira, né? Aí surgiu na federação que o Porto não poderia mais jogar em União da Vitória, outro estado. E o Porto tinha que se adequar, ou ele jogava em casa, no seu estádio, adequado, ou ele teria que jogar numa cidade aí a cerca de 80, 100 quilômetros fora, que seria ou Canoinhas, ou Caçador, ou de repente outra cidade. Aí que entrou essa pergunta aí que você me fez, o que a gente fez, né? O que aconteceu? A gente reuniu o comandante da polícia, reuniu o comandante do corpo de bombeiro para ver o que era que precisava. E aí que eles deram essa incumbência de a gente ter que cercar todo o estádio municipal e adequar seus laudos, que não tinha, a gente não tinha laudo nem de elétrica, não tinha laudo de nada, e 7 meses ia começar o campeonato, entendeu? Então nós reunimos com o prefeito, colocamos a situação para ele, e como nós estávamos assumindo que foi no começo do ano, ele falou, a gente vai ter que licitar. Nós vamos ter que fazer licitação para que saia essa obra, vamos ter que ver a empresa, isso aí demora, 30 dias, 40 dias para você fazer a documentação, você lança o edital, a empresa ganha, daí tem mais 30 dias aí para ver se não tem ninguém recorre e tal, então já vai dar janeiro, fevereiro, março e abril. Não dava tempo. Falei, não, se o senhor arrumar o material, se o senhor arrumar os engenheiros aí que aprovem a planta do jeito que a gente está precisando que seja feito, a gente taca ali ficha aí. Ou seja, a polícia tinha pedido para a gente fazer um muro de no mínimo com 2,10 metros. Pensando no futuro, nós já fizemos um muro de 2,75 metros, porque vai que dali a 2 anos, 3 anos muda a legislação, você tem que fazer tudo. Nós fizemos 850 metros de muro em 7 meses. Entregamos, o Porto pôde estrear em casa e também veio galgando aí o seu caminho. Sempre a gente, na medida do possível, dentro da legalidade, dentro da lei, a gente foi incentivando e a gente gosta. Não é porque eu fiz atletismo minha vida inteira, mas eu gosto também do futebol. Desde da época do Iguaçu também a gente gosta. Eu brinquei no programa passado, ia lá ver o belga com o menininho lá no estádio Enésimo de Queiroz. Então a gente aprende, o futebol está na paixão do brasileiro, então se a gente pode ajudar, vamos ajudar. E graças a Deus foi o Porto foi se reestruturando, foi vindo, e agora aí o ano passado, esse ano aliás, combinou com seu acesso aí à segunda divisão. O estádio, só para que todos saibam, o estádio Armando Sarte, ele vai necessitar de melhorias, isso aí já veio da federação, vai ter que ter uma arquibancada. Por mais que ela seja simples, mas vai ter que ter uma arquibancada para os visitantes, onde a gente já tem a entrada lá nos fundos perto do CTG, já tem, já está própria a entrada para os visitantes, e nós já temos a planta, né, para uma arquibancada de 75 metros, né, na área de lá em cima dos bancos de reserva. Uma arquibancada coberta, né, com 4 lances de arquibancada e com cabine de transmissão, de televisão e tudo, isso aí já está tudo montado também. Ou seja, mesmo a gente não sabendo se fica ou se não fica, o projeto já está aí para a gestão para frente. Por quê? Porque nós entendemos que Porto União tem a crescer e nós queremos fazer parte que Porto União cresça cada vez mais. Nós não pensamos só no hoje, a gente pensa lá na frente.
Tem que deixar já tudo adequado, né? Como é que o professor, o cidadão Moacir Capistrano vê o time do Porto para o ano que vem? Como é que você vê a tua análise, essa disputa do campeonato catarinense agora da segunda divisão? É outro nível, é outro investimento. Uma opinião pessoal tua com relação ao Porto e a sequência do trabalho do Porto?
A sequência, a parte mais difícil eles já fizeram. Agora eles têm que se manter. Só que a gente que trabalha com gestão esportiva, a gente sabe que já passou da época de ser amador. Por isso dizer, é o campeonato catarinense profissional. Mas tem que ser profissional em todos os sentidos. E eu tenho essa liberdade porque a gente ajuda bastante, a gente sou praticamente de dentro ali, eu sempre converso com o Alemão, sempre converso com o Tuta, que tem que ser profissional. Talvez nesse primeiro momento, eu estava escutando ontem, esses dias eu estava escutando o programa de vocês aí, falando ao Porto, tem que chegar, tem que se estruturar para não cair, mas almejando subir para frente. Eu acho que, falando isso, é minha opinião pessoal. Eu acho que o Porto ele tem que começar a se estruturar, correr atrás de patrocínios, de investidores, fazer uma gestão profissional, trazer profissionais que agreguem, eu não sei como que eles vão fazer isso aí, mas eles têm que fazer isso aí, para simplesmente não ser um bate-volta. Porque isso eu falo também, pessoalmente, o clube ele foi um clube aí que foi um clube gigante. Porque você vê aqui da região, e aí eu passo isso aí para o Belga, que tem mais conhecimento do que eu, pelo que eu entendo, aqui na região nós tínhamos o Operário de Mafra, nós tínhamos o Caçador, nós tínhamos o Videira, nós tínhamos...
Concórdia.
O Concórdia ainda está. Concórdia ainda está. Nós tínhamos 4 a 5 clubes aqui da região que não existem mais. Nós tínhamos o Freiburgo,
Canoas,
Freiburgo e Joaçaba. Ou seja, nós tínhamos 5 ou 6 times aqui, mas que ficaram com aquela mentalidade, infelizmente, só o patrocínio da cidade, só a bilheteria, só uma ajudinha de um amigo daqui, outro dali. Não, não existe. Você tem que trabalhar com a categoria de base, com todas as categorias de base. Você tem que estruturar. Categoria de base é uma coisa, escolinha é outra. Você tem que trabalhar, ser estruturado. E para isso você precisa de pessoas certas que entendam de gestão. Gestão, que eu digo, é para todas as áreas. Você tem que trabalhar com todas as áreas. Hoje em dia, não há mais lugar no futebol brasileiro para o amador. Não há mais lugar. E isso serve para outros clubes também da nossa região também. Não há mais local, não existe mais. Você começar um trabalho e você, de repente, não valorizar uma categoria aqui da cidade, os menininhos aqui da cidade. Você não tem como você trabalhar mais isso. De vir pessoas de paraquedas. Isso que a gente já tem vivência no esporte, já está acompanhando isso há muito tempo. Tem pessoas de paraquedas que trazem 20, 30 jogadores, 15, 20, que você... Então não existe. Isso é uma opinião minha, não é nada contra ninguém, cada um tem seu método de trabalhar, mas é uma opinião minha. Não existe mais espaço. Se o Porto quiser galgar um caminho, ele tem que se profissionalizar.
Belga, é um assunto que rende mais uma hora de papo, né? Porque é uma visão... de quem conhece, de quem está no meio da gestão esportiva, sabe das dificuldades, sabe da importância da estruturação e principalmente da colocação de profissionais, né, no momento certo, na hora certa, né? Mas isso tem custo, né?
Com certeza. Nós sabemos que é muito difícil. É muito, muito difícil para você montar essa estrutura por causa do dinheiro. Tudo envolve muito dinheiro. Mas já que está lá, tem que tentar fazer. Amador já era mesmo, já é, e a gente sente, está lá fora, a gente percebe ainda mais o Capistrano que está junto.
Eu só queria fazer uma ressalva aqui, por que eu falo que o pessoal que tá hoje na administração do Porto, a gente tem que tirar o chapéu para eles? Porque o mal ou bem, você nunca viu eles fazerem, principalmente o Tuta, você nunca viu ele dar o passo maior que a perna. Hoje o Futebol Clube do Porto, eu sou prova disso, que a gente tem contato direto com o Crispim, ele é super respeitado na Federação Catarinense, por quê? porque a gente dá esse respaldo para eles ali. Eles chegam aqui, a gente está desde manhã no estádio, a gente recebe eles bem, a gente procura fazer o nosso estádio, as nossas instalações, elas são melhores talvez do que muitos que eles têm aí fora, entendeu? E aí eu volto a falar da gestão do Tuta, eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque ele é um guerreiro, ele, Cezinha, o Alemão, eles são guerreiros. Por quê? Porque eles não dão o passo maior do que a perna. Porque se eles fossem dar o passo maior do que a perna, entendeu? Talvez não, nem existiria mais o Futebol Clube do Porto, igual esses outros clubes da região que tem por aí, que quiseram dar o passo maior. Prova é o Caçador, uma potência que era o Caçador, hoje não disputa mais nada. Era só essa ressalva que eu queria fazer. Eles, para mim, eles estão de parabéns. Só acertar algumas coisinhas, colocar, de repente, fazer uma gestão um pouco mais qualificada, mas isso aí emana recurso, emana dinheiro.
É, vamos ficar na torcida, né? Ficar na torcida pelo Porto, porque o Porto é uma equipe, um clube muito querido, né? Todo mundo gosta do Porto. E é muito importante que o Porto permaneça nessa segunda divisão de profissionais no ano que vem e que faça uma bela de uma campanha em 2025. Professor Moacir Capistrano, a gente tem acompanhado e visto muito um outro lado, né, da família Capistrano, que é a organização de eventos, principalmente na questão de corridas, né, corridas de rua, que é uma febre no Brasil, né? Todo lugar tem corrida de rua e a Caps está sempre presente em grandes eventos. Quando eu falo grandes eventos, eu falo de Maratona Internacional de Curitiba, eu falo da corrida do Coxa Run, que é a corrida do Curitiba, a corrida do Clube Atlético Paranaense, Circuito Mufato aí de corrida no estado do Paraná, são eventos a nível nacionais aí, e a CAPES está sempre presente nesses eventos. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito da CAPES e como é que está essa empresa, que é uma empresa que representa aqui a nossa região, né, e está sempre em grandes eventos.
É uma satisfação falar dela, né? Porque quando eu estive, antes de eu assumir em 2017 aqui o Departamento de Esportes, eu estava em Curitiba, aí começamos aqui a fazer uns eventos aqui, organizar alguns eventos aqui na cidade, mas quem levou realmente a sério foi o meu irmão mais novo, que é o proprietário da empresa, né? É o Marcos Capistrano, mora em Curitiba. E aí o atleta, ele sabe o que precisa, ele sabe como é que funciona. A gente implantou essa ideia de fazer uma empresa de eventos esportivos, começamos fazendo eventos esportivos e agora nós estamos num outro ramo que é somente quase que de locações de estruturas. Qualquer tipo de locação de estrutura para eventos e eventos grandes, né? Eventos aí igual... O senhor falou eventos aí para 13, 15, 16, 20 mil pessoas, a gente está junto. Então, é uma estrutura muito grande que a gente foi montando ao longo do tempo, mas quem realmente é o proprietário da empresa, que mexe com a empresa lá, é o meu irmão em Curitiba. A gente só vai porque nós trabalhamos junto, parceria sempre. Tem ele, tem eu, tem o meu sobrinho, que nós tocamos junto. Às vezes tocamos em três eventos simultâneos, às vezes é o litoral, às vezes é o norte do Paraná, e em Curitiba, às vezes, até mesmo em Curitiba, às vezes tem dois, três eventos que a gente está fazendo, Santa Catarina está fazendo bastante evento também, porque é aquele diferencial, né? A gente é amigo, a gente conhece, a gente sabe o que precisa, e é o diferencial que a gente conseguiu colocar na empresa, de você não somente locar o material, não somente de você, mas de repente você trocar uma ideia com o organizador do evento. Ó, eu acho melhor essa arena de montagem ser desse jeito, eu acho melhor esse palco ser assim, eu acho melhor a tua largada ser assim. Então isso que o pessoal gosta e graças a Deus nós estamos no caminho certo, que o Papai do Céu continue abençoando.
E a empresa começou de uma maneira bem modesta, né, professor?
Na realidade a ideia surgiu aqui mesmo em Porto União, União da Vitória, quando a gente começou a fazer, inclusive eu comecei a fazer com o projeto de faculdade, né? Nós fizemos o primeiro circuito de corrida de Porto União da Vitória, 5 etapas, começamos com uma estrutura simples, vemos que tinha jeito e tal, ele foi para Curitiba, depois que ele parou de correr profissionalmente, resolveu ir por esse lado, conversou comigo, o que você acha? Eu acho que dá, a gente deu um pontapé inicial ali, aí deixamos para ele, e graças a Deus agora está cada vez melhor aí de vento em pouco.
Ô Belga, é interessante como que o professor Macir fala, né? Colocar o profissional no local certo, na hora certa, no lugar certo, né? E como que é interessante, a empresa da CAPES hoje é uma empresa respeitada a nível nacional, né? Pela estrutura que tem, pelo serviço que presta, né? Pela qualidade de serviço, pela confiabilidade, né? Nesses grandes eventos. E começou pequeno e de repente cresceu e está muito bem estruturada. É também um grande exemplo, né?
Tudo que cresce é porque foi bem pensado, é bem estruturado, porque senão não dá certo. E esse de cada um na sua, isso é normal, gente. Para você crescer, para fazer as coisas certas, o Cristiano está acabando de falar aí, até na montagem da arena, pensa em fazer de uma forma, opina ou não, aqui fica melhor, aqui, isso é conhecimento. Então é cada um na sua. Porque quando você quer passar por cima, colocar a pessoa no lugar errado, dá errado. Então esse trabalho está, hoje já, ele acabou de falar, Papai do Céu está abençoando um bom trabalho, porque senão as coisas não acontecem.
É, tem que ter a perspectiva, né, de trabalhar e trabalhar muito firme nessas questões aí. Professor Moacir Capistrano, 2025 está chegando. Estamos batendo a porta aí do ano novo. É, eu sei, e o Belga e o Douglas também sabem, que o professor é um professor muito organizado, se planeja muito, né? O que, que você está planejando para 2025, professor?
Pois é, esse final de ano aí a gente estamos ainda aguardando algumas... tem algumas situações aí que pode vir a melhorar, né, para a gente ainda, pode vir, umas situações que, igual falei, não depende de mim, tem algumas sondagens aí para a gente continuar ainda aqui pela cidade, ou de repente, quem sabe, a gente vai para Curitiba. Então, esse final de ano vai ser um ano assim que, até mais ou menos, eu quero crer que aí para o dia 15, o dia 20 agora desse mês, aí a gente já sabe mais ou menos que destino que a gente vai tomar, ou qualquer coisa, dá aquela respirada também, dá aquela descansada, tem que atender também um pouco a minha família, né, porque oito anos assim, todo final de semana praticamente fora, ou é aqui, ou é nos outros eventos. Nós vamos sentar com calma agora com o meu irmão, vamos dar uma conversada, tem que ter, eu tô aí esperando algumas situações que pode acontecer até esse final de ano, quem sabe de repente, numa dessas, o Capistrano vai ficar por aqui ainda mais o ano que vem ainda.
Belga, você sempre diz que no futebol o jogador bom não fica desempregado, sai de um clube e vai para o outro, né? Eu percebi nessa resposta aí que de repente podemos ter surpresa com o professor Moacir Capistrano. Tomara que aconteça coisa boa, né?
Um bom profissional é igual um bom atleta. Ele sempre tem uma oportunidade. Alguma coisa sempre acontece e acontece para melhor.
É, vamos aguardar. Eu percebi que deve ter coisa boa e a gente fica na torcida pela continuidade ou pelas oportunidades que possam aparecer aí na vida desse cara, que é um cara muito trabalhador, muito competente, que é o professor Moacir Capistrano. Professor Moacir Capistrano, a gente, infelizmente, vai chegando ao final. O nosso produtor, o nosso diretor do programa, que é o Douglas, já está avisando que o tempo está no fim. A gente quer agradecer demais a tua participação nesse podcast e vamos deixar o microfone à tua disposição aí para que nesses minutos finais você possa transmitir uma mensagem final para os desportistas de Porto União, para as pessoas de Porto União, para o cidadão de Porto União, e também já transmitir também a sua mensagem de final de ano, de Natal também, para toda a nossa audiência.
Não, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, o público esportista de Porto União, tanto da cidade quanto do interior, as crianças dos nossos projetos, essas crianças aí que ao longo desses oito anos aí estiveram com a gente, também a minha equipe, né, a equipe de colaboradores do Departamento Municipal de Esportes, que a gente não tem nada que reclamar, só elogiar, porque foram batalhadores, foram parceiros, vestiram a camisa em todos os momentos, também a nossa administração, que com certeza não deixou nada a desejar. Queremos aí concluir as nossas obras, queremos aí que o esporte da nossa região, o esporte de Porto União, continue cada vez mais evoluindo. Temos aí a satisfação de olhar para trás e ver que a gente tentou, e o que a gente tentou às vezes a gente conseguiu, alguma coisa que a gente não conseguiu foi o que fugiu da nossa intenção, mas dizer que saímos esse final de ano vamos para casa com sentimento de dever cumprido, com sentimento de amizades boas, de parcerias boas que a gente fez, de novos projetos que de repente possa estar pintando. Por quê? Porque alguém observou o que a gente estava fazendo, tá certo? E de coração mesmo, gostaria de agradecer a todos vocês aqui, a 101.9, aí, a Uniguaçu FM, que pô, abriu as portas aí para a gente durante esse nosso trabalho, que tivemos aí uma parceria muito legal, e que Papai do Céu continue abençoando vocês aqui dessa empresa, que vocês continuem aí mais 20, 30 anos ainda aí para frente aí. Tá certo? Porque é disso que a gente precisa, nós precisamos de uma imprensa legal, de uma imprensa que esteja sempre em cima, que cobre, que às vezes seja, por mais que a imprensa às vezes ela seja imparcial, tem muitas vezes que não gosta, mas eu acho que é esse o lema da imprensa, ela ser uma imprensa imparcial, e vocês sabem muito bem fazer isso. Eu só tenho que agradecer a vocês aqui, e um beijo no coração de todos vocês, que o Papai do Céu abençoe todos nós aí nesse final de ano.
Legal. Belga e Douglas, falamos com o cara certo, né, no esporte aí, da gestão de Porto União, e conseguimos aí nesses dois programas resumir o que foi algumas coisas, né? Porque foi muita promoção, muito evento em Porto União, muito progresso, muita obra. E foi um podcast, um programa bem legal, bem bacana, para falar especificamente sobre o esporte em Porto União.
Com certeza. E o Capistrano, eu tenho certeza absoluta que as coisas, tem que torcer para que as coisas vão melhorando cada vez mais, evolua mais. Mas você vai poder falar: eu fiz parte desse crescimento esportivo de Porto União.
Aí o belga. Douglas Amaral, vamos encerrando o programa de hoje, lembrando sempre a nossa audiência que esse programa está disponível para todo mundo acompanhar e escutar no podcast da emissora, só procurar o site lá da rádio e acessar o programa, né?
Isso mesmo, o pessoal pode acompanhar lá, acessar, conferir o programa completo, os dois programas de ontem e de hoje disponíveis para todos acompanharem através do site.
Vambora?
Vamos lá então.
Até a próxima, então.
Até a próxima, Belga.
Até a próxima.